Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast do Cultura Inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro, hoje eu tô aqui com o Eric Koch.
Fala aí, gente.
Com a Gabi Rosa.
Oi, oi.
Com o Ian Birkland.
Opa.
E com o Rafael Comeré.
Fala aí, Eric.
Aí.
E agora com o Estrada.
Opa. E mano, tá gravando já?
Tá.
Cara, chegou no timing perfeito.
Chegou na hora.
Eu tava jantando, cara. Time na situação abertura. E o cara jantando, né?
É duro.
Mas é isso.
Olha, cara, time na situação.
Hoje nós viemos falar de uma das bandas mais populares dos últimos 35 anos. É por aí, né?
Por aí, a primeira foi em... O primeiro álbum foi em 84.
É, então, cara,
37 tá anos.
É,
muito tempo já.
Aí, falar de Red Hot Chili Peppers. Banda do Enter Kids, do Flea, grandes músicas, grandes discos. Então, vamos lá. Matar a parte ruim logo, que são os dois primeiros discos, que são bem fracos. Eu acho bem fracos.
Eu também não curto, não.
Cara, tem músicas que eu gosto muito, mas no geral é fraco. Mas assim, tem umas duas músicas assim, de cada álbum, assim, dos dois primeiros, que eu gosto muito. Eu gosto.
Eles são terríveis, assim. Mas eles são
sim. Fraquinhos. É, não, é fraquinho, é fraquinho. Mas, por exemplo, eu gosto muito de... da que abre o primeiro álbum. Um clipe toscado, é aquela True Man.
Não, essa música é foda.
Essa música é irada. Essa música é maneira. E, cara, mas o segundo álbum eu acho bom, cara. Eu não acho ruim, não. Eu acho bom.
Eu não acho, não. Eu acho pior que o primeiro, até.
Eu acho maneiraço o segundo álbum. Mas, assim, é maneiraço. Cara, tem Jungle Man, que é uma música que eu gosto. Tem um cover maneiro de Sly and Family Stone, de If You Want Me to Stay, que eu acho irado também. Eu acho o segundo álbum bom, cara. Tem as músicas legais. Porra, gosto. Lembrando agora, as músicas tem gosto. Gosto sim. Year of the Turtle, que é maneiro.
Eu acho tosco, tá ligado?
Não é, é um pouco.
Os dois primeiros, na real. Até o terceiro, ele é um pouquinho tosco ainda. Mas o terceiro eu gosto.
O terceiro tem música muito boa. Terceiro é muito
cara, legal. Cara, então, no Search Past em Red Hot também, então fui parar pra ouvir hoje mais cedo. Eu conheci algumas músicas desses três primeiros álbuns, cara, uma coisa que ficou na minha cabeça foi, tipo, parece tudo igual, sabe? Principalmente a parte da guitarra, parece muito igual nos três álbuns. Salvo algumas músicas, tipo
mesmo.
Assim... aquela
fora,
tipo, Mommy Where's Daddy. Essa eu achei muito, tipo, diferente de tudo que tá dentro do álbum. E eu até
essa
gostei dessa
música. Mas Mommy Where's Daddy
é igual
a Year of the Turtle. É igualzinho a Year of the Turtle.
Essa
muito parecido. Lugar. Muito parecido. Mas é uma boa música, eu gosto também.
Eu me amarro.
Mas a capa do segundo é maneira, vai.
Capas eu acho irada.
A capa é maneira pra caralho.
Todas as capas são maneiras. Quer dizer, quase todas, assim.
Tem umas que eu não gosto não, mano. Mas depois a gente
anda nessa. Qual?
Você tipo, a do último.
Do último. Eu acho a capa
The
do...
The Getaway? One... Sério?
Eu acho a capa do One Hot Minute bizonha, esquisitaça. Não gosto.
É,
cara, a do One Hot Minute eu acho tão boa. Acho ela tão simplesinha, mas é boa pra caramba.
Qual? Peraí, qual?
A do One Hot Minute.
Ah, boa.
Eu gosto, acho brava.
Não gosto do Getaway, pô. Até nem do álbum, nem da capa. Mas depois a gente fala do álbum.
Ah, tá. Isso aí vai ser polêmico.
Mas assim, eu acho que o terceiro álbum, o Uplift, qualquer parada, que eu não lembro o nome agora.
Uplift, Buffalo Party Plan.
Cara, ali eles meio que estabeleceram mais ou menos um... Agora nós somos uma banda seríssima, nós somos uma...
Uhum.
Agora é isso aqui, a gente é isso aqui. E aí lançaram um álbum. E é bom pra caralho, eu gosto.
É, eu me amarro também, tá cheirando.
E, pô, tem só...
Tem várias músicas.
Cara, como é que é? É a primeira, Fight Like a Brave, é irado. Tem um clipe. Eu lembro quando eu era pequeno, tipo, minha mãe tinha um DVD com vários clipes do Red Hot. E essa música tinha o clipe e era, tipo, uma doideira. Era, tipo, a banda num carro, tipo, num conversível, passeando por LA, assim. E eles saltam do carro e, tipo, ó, batem uns caras. É uma parada, assim, clipe. Mas
é. Pô, tem Me and My Friends, que é uma porrada. É muito foda.
É muito foda.
Pô, Secret Song Inside, que é um clássico.
Clássico. Mas, cara,
muito foda também.
Tem umas músicas mais, assim, lado B que eu gosto também. Tipo, Backwoods, eu acho irado da Backwoods. Sim. Muito, muito boa. Aliás, Backwoods é muito Faith No More, né? Eu acho, pelo menos.
Pra caralho. Não, mas eu sempre senti um Faith No More neles.
Sempre senti um Red Hot. Um Red Hot No More, na real. Pois é.
Eu acho que é mútuo.
Mas é um pouco, assim, né? Não é nada descarado, não. Não sei pela aparência do Mike Patton, que lembra um pouquinho o Anthony Kiedis de cabelão.
Sim.
De resto. É. Acho que era
o
da
Mike
época.
O Patton é muito mais piroca da cabeça do que
o Mike Patton.
O Mike Patton é um maluco do cara.
É, ele é maluco, cara. Ele não. Eu não sei se o Mike Patton tá apto a conviver, tipo, sei lá.
Na sociedade.
É, acho que o Mike Patton é muito doido, moleque. Né? Aqueles projetos malucos, Fantomas, aquelas coisas.
Fantomas dele. É doideiro pra cara.
Aquilo é inacreditável. Mas, pô, essa música tem um hit. Esse álbum tem um hit, né? Aspas, hit. Behind the Sun.
Verdade.
É o primeiro hitzinho e eu adoro essa música.
Essa música é fã.
Amo essa música, acho muito, muito boa. Acho divertida pra caralho, acho maneiraça. Amar.
Esse é o primeiro disco, tipo, consistente deles, assim.
É, tá.
O primeiro disco tem boas músicas e que eles estão tocando bem. Aliás, é o único disco com a formação, entre aspas, clássica, né? Original.
Original.
Clássica não, é. Original. Com o
Slovak
e o... Quem era o baterista, mano?
Jack Irons.
Não. É?
Era o Jack Irons?
Não sei. Aí.
Era, pô. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que
Vendo o Jorge. Vendo...
É, eu vou jogar.
Jorge. Vendo o Ney falou essa coisa de vendo...
O Google. O Jorge. Ah,
Google, pô.
Acredito, mano.
O Jack Irons.
Pô, pelo amor de Deus. O Jack Irons, né?
Quem tava antes era o Cliff, aí sai, tipo, eles trocaram e depois trocaram de novo.
Ele é brabo, pô, o Jack Irons, eu gosto dele.
Pô, ele foi tocar no...
Pearl Jam depois.
No Pearl Jam depois.
Ele grava Do The Evolution e tal.
Sim.
Bom,
cara, não sei se eu sou o único, eu acho que é você. Mas assim, teve algumas músicas dos dois primeiros álbuns que eu senti uma vibe muito Primus. Tipo assim, total. Um bagulho muito experimental.
Total. Até por causa do bagulho do baixo, né? Do slap e tal, o tempo todo.
É,
né? É bem. Bem. Eu também acho parecido, assim, tem muita coisa parecida mesmo.
E a letra meio falada, assim, tá ligado? Tipo, uma parada
mais... Cara, é que eles são muito da sonda do rap, né? Também, tipo...
É, os dois primeiros têm bastante disso, né?
Eles sempre tiveram muito essa parada do rap, assim, tipo, até músicas mais recentes, todo álbum deles tem pelo menos umas duas músicas, assim, que o Anthony Kiedis canta meio falando, assim, meio rimando, assim.
Uhum.
Sim.
Eles têm muito essa parada, até porque, pô, de onde eles vieram e tal, Califórnia tinha isso o tempo todo pra caralho. Daí o rap, o soul music, o funk e tal, tava rolando, eles absorveram muito tudo isso, né?
Sim.
Isso, e o funk californiano também, né?
Isso é grande parte do que torna o Red Hot maneiro.
Pode uma banda maneira, sim,
concordo. Que é uma banda de rock, tipo, isso é inegável.
Um diferencial.
Só que, cara, tem uma coisa meio funk, às vezes entra um rap, às vezes... Cara, até heavy metal, assim, eles já flertaram,
sim,
sabe?
Pô, na época do One Hot Minute, geral.
É,
caralho. Que coisa de, tipo, é influência direta de quem tá na banda na época, né? Porque, por exemplo, a parte mais funk do Red Hot é com o John Frusciante na guitarra, que é, pô... Sim. Eu ouvia essas paradas, pô, até o... É que Sly and the Family Stone, ele nem gravou o cover de Sly and the Family Stone que eles tocam, mas, pô, o John é... Houve essas paradas todas, muito Ed Hazel, do Funkadelic e tal.
Sim.
Então, e quando o Dave Navarro entrou, que era um cara meio metalheiro, eles gravaram um disco com músicas bem...
Bem pesadas, até.
O metal alternativo da época, tá ligado?
É, uma coisa meio James Addiction, né?
Totalmente James Addiction. Totalmente James Addiction, assim. Aliás, grande banda, gosto bastante de James Addiction.
Sim. E o Dave Navarro é um cara muito underrated, na minha visão. Sim.
Eu gosto dele, acho bom guitarrista pra cacete. Mas acho ele no James Addiction infinitamente melhor do que ele no Red Hot.
Sim, mas eu gosto do One Hot Minute. Foda-se, falei. Eu gosto do One Hot Minute,
eu só não acho bom pra caralho, mas eu acho bom.
Mas eu acho que foi um disco que ficou pelo caminho, tá ligado?
Ficou, acho que ele merecia mais. Porque, tipo, logo depois ele voltou, o John voltou pra banda e aí os caras alcançaram, tipo, o estrelato absoluto, né? Tipo,
uhum.
O auge da carreira dos caras foi logo depois do One Hot Minute, tá ligado? Tipo, eles estavam numa crescente, aí o John, enfim, afundou em droga, saiu da banda, e aí, tipo, quando ele volta, a banda atinge o auge, tipo, de sucesso dele na história, tá ligado? Eu não acho ruim, não. Eu acho que tem músicas muito boas, One Hot Minute. Tem até uns clássicos, tipo, My Friend's Aeroplane e tal. Música que eu gosto, mas eu entendo, assim, ele ter ficado esquecido pelo caminho, assim. As circunstâncias, assim, tornam entendível, assim.
Ah, né? Mas eu acho que ele merecia mais.
Assim.
Mas é isso. Isso é que faz o Red Hot, assim, mais... E isso vai se aperfeiçoando, né? Até eles, sei lá, se entregarem um pouco, mas...
O que você chama de se entregarem? Que bugado.
Ah, cara, tem uma hora que fica meio preguiçoso, sabe? Tchau.
Ah, tipo, Getaway é a mesma música durante 10 faixas, tá ligado? É chato.
Vira um bagulho assim... comercial, né?
Não sei nem se é fato de ser comercial, cara. Porque, tipo, o Staying Arcade é um álbum completamente comercial. E eu gosto muito, pelo menos.
Eu não gosto de falar comercial, porque parece que é...
O comercial é ruim.
E não é verdade. Não é necessariamente isso.
Eu também não acho que seja ruim.
Eu acho preguiçoso. Sim, eles encontraram uma formulinha ali com o I'm With You. O I'm With You tem algumas músicas que fizeram muito sucesso.
Uhum.
E, cara, veio um efeito meio Arctic Monkeys, sabe? De tá aquela sonoridade ali. E eles foram meio atrás.
Peraí. Arctic Monkeys, um álbum não tem nada a ver com
o
outro.
Não, mas o que eu tô falando é que muito do rock 2010 ali foi ditado pelo Arctic Monkeys, por uma certa sonoridade.
Pelos Strokes pra caralho também.
Também. E aí eles chegaram ali, deu certo, e eles não abriram mão. O Getaway é um disco preguiçoso pra cacete. Sim. E não tem nada de... Nada não, mas tem muito pouco disso que a gente tá falando, de uma coisa mais funk, uma coisa mais rap. Assim, tem umas coisas meio dance music, que é curioso, mas, tipo, muito abaixo, sabe?
É, eu acho até, o I'm With You até tem uma música que é um rap, né, que é aquela Even You Brutus. A música eu acho legal, assim, gosto, acho maneiro.
Cara, o I'm With You tem boas músicas.
Tem.
Tem muito, mas eu gosto muito.
Eu acho ele já abaixo.
Eu não sei, mas é bom. Eu acho que por eu ter começado a escutar Red Hot mais ou menos na época de I'm With You, um pouco antes, acho que ficou muito na minha cabeça e, enfim, nos meus sentimentos, tá ligado? Então eu curto mais os álbuns mais recentes do que esses mais antigos, até a parte mais rap deles e tal. Eu gosto de rap, gosto das músicas, mas não me encanta tanto, tá ligado? Como algumas músicas mais recentes que eu tenho um carinho além, tá ligado?
Assim, eu gosto do rap e muito do funk pela porra louquice, assim. Que é uma coisa muito porra louca, sabe?
Eu ia falar isso agora.
Sim,
cara,
sim.
Você ouve o Mother's Milk?
Tem umas coisas muito malucas.
É uma zona, cara. Tem
totalmente.
É uma porrada aí. Assim, tem coisas muito ruins no Mother's Milk, eu acho. Tipo, o cover dele de Fire, do Jimi Hendrix, eu acho muito ruim.
Ah, eu gosto. Eu acho maneiro. Eu
acho muito, muito ruim.
Eu acho maneiro.
Cara, eu não gosto também, nem um pouco, daquela música que... É uma música que as pessoas até gostam, assim, mas eu não gosto tanto, assim. É Johnny Kick a Hole in the Sky. Eu não gosto muito dessa música. Acho esquisito, sei lá. Não sou grande fã. Não acho uma das mil que... É, dos melhores álbuns também não. Gosto, mas não acho dos melhores não.
É.
Mas acho que é consistente, assim. Acho que é bom.
Pô, tem Knock Me Down.
Essa música é
Knock
muito...
Knock Me Down é do cara.
Knock Me Down é história pesadíssima também.
Desde
ter feito a música porque o Hilary Slovak morreu de overdose e tal. Apesar da letra é muito forte,
música
boa pra caceta. Gosto muito.
Enfim,
eu acho que é o primeiro riff maneiro do John, assim, na banda.
Mas é o primeiro disco dele, né?
Ah, então, mas é porque tem outras músicas no álbum que não tem um riff tão marcante, assim.
Ah, sim.
Essa tem um riff maneiro.
Eu acho um disco importante no sentido de preparar um terreno, sabe? Tipo, era importante eles terem se reunido e gravado isso, assim.
Sim.
E eles se entenderem como banda pra depois chegar no que pra mim é a obra-prima deles.
Calma, um dos maiores discos dos anos 90. Isso que eu ia falar, tem uma música aqui no Mother's Milk que eu acho que é o Flea botando o pé na porta e falando, pô, eu tenho duas músicas assim, duas gravações aqui, que é o Flea botando o pé na porta e falando, é, o eu próximo grande batista da geração sou eu, que é o cover dele de Higher Ground, né?
Porra.
É, aquele, todo mundo conhece.
É, então, exatamente, todo mundo conhece, pô, aquele riff de baixo é... O riff de Higher Ground, né, cover do Steve Wonder, que, pô, riffaço de baixo do Flea, assim, mostrando credenciais e tal. E, cara, uma música que tudo bem, passa meio despercebida, assim, mas, cara, Nobody Weird Like Me tem um slap no começo que é um negócio absurdo. É muito rápido, é muito, sei lá, é muito cheguei, tá ligado? Ó, o próximo baixista foda da geração sou eu e acabou, tá ligado? E é isso mesmo, isso acabou sendo, né? Tipo, o grande baixista do rock nos anos 90 é o Flip, hein?
Não, pra caralho. Aliás,
surreal.
Talvez da música, né?
Não, acho que da. Eu acho que da. É porque não tem como falar da música, porque.
Não, mas esses... música popular.
Ah, tá. Música pop, tá, pode ser. É. Porque tem muito esses caras de estúdio, tem muitos esses caras de estúdio que são, tipo, absurdos, assim, que tocam um absurdo de baixo, assim. Não vou conseguir pensar no nome agora, mas, tipo, sempre tem esses caras absurdos, esses caras meio underground, assim, absurdos, tá ligado?
Rafael Pomeroy.
Exemplo.
Mas, assim, o que eu tô falando é que o nome do baixo nos anos 90 é o Flea.
Sim.
E por mais que tenha outros baixistas incríveis e...
Ah, tá. Mais... Ele é o Bala, né? Concordo.
Ele é o cara, ele é o nome. É,
porque também não fica só no. Tipo, só na parte do baixo, né? Tipo, o cara é um showman absurdo.
Também.
Exato, a personalidade dele.
Ele aparece em De Volta pro Futuro.
De Volta pro Futuro.
Ele que é o cara que ia fazer o Martin ter o acidente.
Ele é o chefe do Marty. Ele é o primeiro cara a chamar o Marty de Chicken nos filmes.
Cara, eu acho que eu vou ter que reassistir, porque eu não percebi isso.
É o Flea. Dá pra ver pelo dente.
Aquele filme Baby Driver, ele tá também. E tem
ele também tá.
Um outro filme dos anos 90, que ele e o Anthony Kidd estão, que eles são motoristas de caminhão. Eles têm uma cena que eles sofrem um acidente. Eu não lembro qual que é o nome do filme.
Ele não aparece no Wayne's World?
Qual é o nome?
Naquele Quanto Mais Idiota Melhor.
Ah, cara, pode ser, cara. Deixa eu... Ele aparece.
Vamos pro Jorge
aqui ver qual vai, mano. Ver a filmografia do Flea.
Agora no IMDB do Flea.
Nossa, tô vendo. Caralho, o Flea faz muito filme aqui, cara. Meu Deus.
Pô, ele é australiano, né, mano? Te esqueci.
Verdade. Verdade. Na verdade, ele fala isso, o Anthony fala isso, né? Que chegou um moleque baixinho e marrento no colégio e tal.
Uhum.
Aqui, o Flea, ele faz parte de um filme junto com o Anthony Kidd chamado The Chase, com Charlie Sheen.
Ah, eu sei que filme é esse.
É, então, eles batem de ônibus, de carro, sei lá.
Ah, não lembro disso.
Não, é de caminhão. Sei lá, Alec, tem uma cena que eles estão no caminhão, aí um olha pro outro cinto e começa a gritar e bate. É uma parada assim, eu não lembro direito. Mas, cara, acho que ele não faz Quanto Mais Idiota Melhor, não. Cara, tem alguém
não,
famoso.
Não, só que eu acho que eu posso estar confundindo. Eu acho que eles fizeram a trilha do filme. Porque eles têm aquela música que eles tocaram aqui no Rio a primeira vez.
Chimicane.
É.
É impressionante essa parada, verdade. O que a gente tinha falado na discografia? No Mother's Milk, né?
É
bom, mas assim, um ponto, mas eu acho que era necessário passar por ele pra chegar no Blood Sugar Sex Magik, que é a obra-prima do Red Hot.
É o que eu falei, assim. O Mother's Milk é um disco importante pra eles se juntarem e se entenderem.
O Mother's Milk é como se fosse tipo uma versão demo do Blood Sugar Sex Magik.
É uma boa analogia.
Uhum.
Eles pegando muito essa parada da porradaria, meio do funk metal que tava rolando no final dos anos 90, no final dos anos 80, tipo, até o Jane's Addiction, o próprio Faith No More também, é, Living Color chegando também, meio surfando um pouco nessa onda e tal, tá ligado? E eu acho, cara, Blood Sugar Sex Magik pra mim é o auge de tudo que o Red Hot já fez. Eu gosto muito do Blood Sugar Sex Magik, é muito, muito bom. Eu acho que eu ia dizer que é o melhor álbum dos anos 90.
Sei lá. Arrisco. É possível.
Arrisco.
É possível.
Cara, é muito bom, cara. É muito
mas
bom.
Mas é um, assim, top 5, com certeza.
É muito, muito bom. Eu acho que é pau a pau, tipo, com os grandes álbuns dos anos 90. Tipo, Ten, o Nevermind.
É melhor que Ten.
Melhor que Ten, mas sim, é pau a pau.
Cravo que é melhor que Ten.
Também acho que é melhor que o Ten. Tem poucas coisas que são melhores nos anos 90 que são melhores que o Ten, que é bom pra cacete também.
O Versus é melhor que o Ten.
Não é, não. Não é não, cara. O Versus é muito bom, mano. Não é não. O Versus é muito bom. O
que você falou? Não, mas cara, e porra, a abertura desse disco é surreal, cara. Aquela guitarrinha e a bateria, tipo, de gravação, assim.
Como se fosse tocando no rádio, fosse tocando no radinho.
E depois entra. Caralho, bom pra caralho.
É muito bom mesmo, cara. A capa já é totalmente bizarra, né? Tipo, é totalmente.
A capa é muito foda.
Eu amo essa capa.
É bom pra cacete. É totalmente assim, condizente com o que o Red Hot viria. As maluquices que eles viriam fazer depois, de tocar pelado, parada, assim. Uhum. Meio maluco e tal.
Caralho. Não, é muito. Desde a capa. E assim, esse é o disco da porra louquice. Porque, cara, tem muito do funk. E aí você tem músicas como Under the Bridge, I Could Have Lied, que são músicas mais acústicas, quase, né?
A balada.
É, baladas, total. Você tem coisas como If I Have to Ask.
Que é isso que eu ia falar, eu amo essa música, cara. É segura.
Muita coisa de metal, assim, né? As coisas mais
pesadas. A própria Blood Sugar Sex Magik, que sim, é bem.
É bem pesado.
É, não, cara, mas esse álbum é muito bom. É inacreditável, assim, de quão bom ele é. Ele é muito, muito, muito bom.
E até.
Tem músicas enormes, cara. Tipo, Surf Cycle Sex. Tem nove
que tem uma. Eu adoro essa música.
Uma coisa meio, sei lá, meio doidona.
Meio rap também. O rap também fala muito dessa música.
É,
assim. Total, é totalmente falada.
Tá ligado? E, cara, essa música é muito boa, cara. Eu gosto muito.
É genial, eu adoro essa música.
Todos os 8 minutos dela são incríveis.
Eu gosto muito. Gosto muito. Cara, tem ele surfando naquela onda bem Califórnia, legal, né? Tipo, Suck My Kiss, eu acho que é o melhor exemplo disso.
Sim.
Suck
My Kiss é absurdo, né?
Também é muito bom.
Muito. Mas, cara, eu acho que se tivesse que escolher uma é complicado, mas eu acho que é If You Have To Ask, acho que é a melhor música do álbum pra mim. Eu gosto muito dessa música.
É tudo,
tipo, até na gravação, tem umas paradas, tipo, quando o John termina de fazer o solo, a galera aplaudindo ele no fundo. Isso é maneiro, é maneiro. Mas, cara, assim, até as músicas menos conhecidas do álbum são muito boas, cara. Tipo, Greeting Song. Cara, nossa, esse álbum é bom pra caralho. Esse álbum é
e
bom.
Tem a música. Porra, eu posso estar falando merda. A música que não entrou, que é o Soto Squeeze, não é?
É.
É, não entrou nem.
É a melhor música do Red Hot pra mim, cara.
É a melhor música de todos os tempos que não entrou no disco.
Ah, mas, cara, Soto Squeeze, eu arrisco dizer que é a música do Red Hot que eu mais gosto, ponto.
Cara, é muito boa essa música. É surreal.
Agora, solo de slide. Cara, eu entendo, porque não tem nada a ver com o resto do disco, tá ligado? Eu entendo não ter entrado.
Mas, porra, caralho.
Não tem nada a ver com o resto do disco, cara. Eu entendo não ter entrado, mas tipo, sei lá. Eu entendo não ter. Sei lá, é difícil explicar, mas a música é muito boa, cara. O solo de slide do John é absurdo.
É lindo, muito foda.
Muito bom gosto pra fazer o solo. Cara, essa é. Sim, cravo aqui. Melhor, a música mais gosta do Red Hot, com certeza. Soul to Squeeze.
É bom pra caralho.
É muito boa essa música. Cara, e tem vários clássicos, né, no Blood Sugar. Tem Breaking the Girl, que é...
Give It Away, porra, também.
Give It Away, que
é... É, Give It Away.
Cara, Breaking the Girl, eu gosto pra caralho também.
Eu também. Eu gosto pra caralho dessa música.
Cara, o Birk Flecha, eu tava aqui ouvindo umas músicas do Red Hot só pra ter um pouco de nostalgia. Mano, Road Tripping parece muito a música tema de Bully. Tá ligado? Nossa, é tipo. É real, pode botar as duas, parece muito.
Cara, Road Tripping é foda, eu amo essa música.
É uma música mesmo.
É uma pra caralho.
É. Já?
Não,
não. Sim ou não?
Não.
Então, calma aí.
O cara tá maluco, querendo falar do Californication.
Eu te entendo, Eric. Também
tô. É meio nostálgico pra mim, mas eu vou ter paciência.
I feel you.
Ah, pô, eu entendo muito vocês falarem isso, porque, pô, é uma das duas músicas, tipo, das únicas músicas que eu conheço do...
Vai chegar a tua hora, Estrada. Vai chegar a tua hora, calma.
É, mas, cara, contar um caos. Só um caos, rapidinho, envolvendo uma música do Blood Sugar Sex Magik.
Por favor.
É, eu e o anfitrião, né, o host do podcast, Pedro Flash, a gente tava num show da Red Hot em 2013, no Circuito Banco do Brasil, e ele ficou, preciso ver você com o MyKiss. E quando eles foram fazer o bis, a galera que a gente tava junto, meio que começou a querer ir embora e tal, começou a sair, aí o Flash mandou assim, se começar a tocar Suck My Kiss, vou me matar. Não é como essa tocar, cara. A gente tava quase chegando na saída do bagulho e começou a tocar Suck My Kiss, cara. É uma parada.
Caralho. Assim?
Não, foi coisa de China. E eu assisti dois shows da Red Hot e eles não tocaram Suck My Kiss.
Ah, cara, eu fico meio sem paciência pra show da Red Hot, sabia?
Então.
Depois a gente entra nessa seara. Mas eu sou meio sem paciência com o show da Red Hot, cara.
Não, vamos ser muito sinceros aqui. Os shows deles são fracos.
Fraquíssimo.
Do Rock in Rio de 2019 foi bem, tipo assim, demorou um pouquinho, sabe?
Cara, assim, eles escolhem o setlist mal, geralmente. Eles fazem jams quilométricas, assim, que não dizem nada pra ninguém.
Chato pra
caralho. Jams são um saco. Eu acho muito chato o show da Red Hot, cara. Assim, eu vi um na minha vida e não sei se eu quero ver de novo, não. Só se tiver show com o John na guitarra, de novo, eu vou querer ver.
Ah, vai ter, né?
Ah, vai ter, pô, agora que
eu
vou
ter. É, mas não sei se é aqui, mas eu vou querer ver.
Ah, vai. Não, meu irmão, segura turnê mundial agora. Porque o cara voltou, o nego vai estar maluco pra assistir. Ainda mais.
O cara voltou, acabou a pandemia, vai ter que ter turnê.
Vai ser dedo no cu e gritaria.
Mas eu não sei o que vai acontecer, né? Porque ele já voltou, já foi dessa
banda. Não, então. A real é que o Red Hot é a putinha dele, pô. Ele tá lá quando ele quer, aí ele sai, aí ele volta e assim, os caras aceitam qualquer coisa, tá ligado?
Cara, ele tirou o King Hoffer agora só porque ele começou a fazer umas jams com o resto da banda, cara. Foi só por isso, pelo que eu entendi, assim, da...
Cara, e tipo assim, sinceramente, graças a Deus, cara, porque, porra, ele as músicas que ele escrevia, tipo, são sempre as melhores... Ele é muito mais guitarrista que todos os outros guitarristas já passaram na banda. Então, porra,
não, é claro. Obrigado. Mas assim, eu fiquei com peninha do Josh.
Ah, não, cara, ele é fraco.
Não, ele não é fraco.
É sim, ele é fraco. Okay. Cara, ele não. Tá ligado? Os solos dele não são legais.
Ele é meu pau-mole. Tipo,
as composições dele não tem nada a ver com Red Hot, tá ligado? Não é o lugar dele, cara. A banda Red Hot Chili Peppers definitivamente não é o lugar para Josh Klinghoff, não é mesmo?
Mas eu fiquei com um pelinho.
Aonde não, é, Ian? É onde o lugar dele?
Não, cara, sabe uma... Tipo assim,
feio pesado.
Não, é zero pesado, cara. O lugar dele é tipo carreira solo dele.
Ele tem carreira solo.
Hein, pô, ele é guitarrista de estúdio também, tipo, grava com uma galera, tá ligado?
Eu não sabia disso.
Ele tem uma carreira solo, inclusive ele era amigo do John antes de entrar na banda, né? Tem essa parada.
Sim, não, isso eu sabia.
Cara, ele tem muito cara de participar de umas bandinhas, tipo, meio, tipo, Fleet Foxes, tipo, The National.
Adore Cinema Club.
Não, bandas meio, bandas mais, tipo, musiquinha calminha, assim, tipo, The National é chato, não é nem só calminha, é chato. Ligado? Mas sei lá, tem essa carinha assim, eu não sou muito fã,
gosto. É, rapaziada, Getaway vai ser polêmico.
Tô percebendo. A gente falou do One Hot Minute já, né, só pra, ou a gente não vai falar mais.
Não, pera aí, só pra terminar o Blood Sugar aqui, tem o cover do Robert Johnson, que é The Red Hot,
é, cara, é bom
pra caralho.
Maneiro, divertido.
É irado.
Divertido.
Eles aceleram, assim, a música. Ficou uma coisa humorística também. E isso é uma outra coisa que eu acho que ajuda muito o Red Hot. Que, cara, é muito alto astral. Tipo, você fica feliz ouvindo, sabe? É muito gostoso de ouvir Red Hot. Então, sim, porra, é fácil de você
gostar,
tipo, se empolgar, é.
É uma banda muito... É verdade. Não, concordo. Gosto pra caralho.
E mesmo com músicas com Under the Bridge, assim, que é uma música mais... Música mais triste, friends, de certa forma.
Mais músicas mais tristes, é.
Que eu digo que é a minha favorita.
Aliás, My Friends tem um grande solo do Leigh Navarro, tá?
My Friends é uma música foda.
Bonito solo do Leigh Navarro.
Maravilhosa.
E Aeroplane tem uma das melhores linhas de baixo do Flip.
Sim, que também baixo, é maravilhoso.
Bate de Aeroplane é muito bom. A música toda é muito boa, mas o baixo é especialmente muito bom.
Ah, não, ó. Warped, Aeroplane, My Friends e P. São os quatro Cavaleiros do Apocalipse desse disco.
Cara, P tá de sacanagem, né?
P é foda. P é foda. Daí,
pelo amor de Deus, mano.
P é do caralho.
Cara, P é muito chato, cara.
Não é, cara. Ah, tá maluco.
É chataço.
É uma música cara. Divertida da porra.
I'm a little P.
Pô, saco,
cara. Acho muito saquinho essa música.
Eu realmente. Não, falando sério agora. Eu realmente gosto. Eu
acho um saquinho. Eu acho que não acrescenta em nada no álbum. Warped é uma música que eu gosto.
Warped é
muito.
Puta foda, cara.
Warped eu gosto bastante, na real. Eu acho uma boa música.
Mas porque Aeroplane
é. É bem empurrada o Warped, mas é muito boa.
Aeroplane é a grande música.
Ah, é Gold. Então. Aeroplane Gold do álbum.
É, não, pra caralho.
Tem jeito.
Até hoje é uma música, tipo. Foi a música que ficou, né?
Ah, sim, total. Cara, tem uma música desse álbum que eu adoro, chamada Walkabout. Um riff maneiro. Eu gosto dessa música, assim. É mais uma das músicas do álbum que é, tipo, meio. Passou reto, assim, mas é uma boa música, eu gosto.
É isso. Tem várias músicas maneiras.
Tem aquela Coffee Shop, que é uma porrada também.
Sim.
Legal, eu gosto também.
Mas a Aeroplane até hoje eles tocam. Eu vi eles tocando.
Sim.
Foi bem maneiro. Não esperava.
Aeroplane é musicaça, eu adoro.
É muito. Agora,
Aeroplane é musicaça, gosto muito. E o John voltou pra banda.
Aí, cara,
California, tipo, da fase, a segunda parte, assim, do John na banda, eu acho que tá aí o melhor álbum da Red Hot, que é o Californication.
Cheguei.
Esse álbum é muito foda, muito
fase
foda.
Fase 2000,
agora
acho.
Agora sim. Agora
todo mundo chega, né?
Agora
todo
mundo.
Mas a fase 2000
da Red Hot vai ficar melhor, cara. É bom pra caceta esse álbum, cara.
É absurdo.
É muito bom.
A começar... Por Around the World.
Puta que pariu.
Puta música de abertura.
Vai se fuder.
Nossa, essa música me dá arrepios, na moral.
Riffzaço do Flea, muito bravo.
Total, nossa.
E pra abrir o álbum foi a melhor escolha de longe.
Claro.
Pra abrir o
álbum. Cara, pra abrir álbum tem que ser porradaria. Assim, eu tenho essa teoria. Pra abrir álbum, a música tem que ser no mínimo impactante. Cara, Around the World é perfeito.
Nossa.
Porra, é muito... É uma porrada, tá ligado? Mas, cara, pra mim, pra abrir álbum, tem que ser uma música que impacta, assim. Tipo, Off the Wall, Michael Jackson, que abre com Don't Stop to Get Enough. Tipo,
sim.
Tem que ser...
É, eu compacto. Eu compacto com a sua fala.
Compacto.
Eu acho que é isso. É, cara,
tem que ser importante, cara. A primeira impressão é que fica, cara. Ainda mais nessa época que a galera, tipo, comprava CD...
Sim.
Que a pessoa meio
me sentindo velho agora.
Era mais complexo de escolher uma música no meio do álbum pra ouvir. Assim, sinceramente, começava ouvindo ela primeira, tá ligado? É a primeira impressão que fica, cara.
Sim.
Porra, o riff de Around the World é sacanagem, eu gosto muito.
Só fazer um comentário, que eu já fiz esse comentário antes aqui no podcast, mas uma das grandes aberturas de disco da história é Prison Song no Toxicity do System of a Down. Uma nota.
Tem que concordar.
É isso. Uma nota. Aí você se vira aí.
Mas, cara, sabe uma outra aberturaça de disco que é brabíssima também? The Flash. É um álbum que eu não gosto, que é o The Wall. Mas In The Flash é uma música.
Não, é foda.
Abrindo é muito bom. Eu não gosto do The Wall, mas
não,
eu acho In The
Flash. Tô contigo. Tá sendo embaixo.
Perfeito. Sensação. You are a man of culture as well.
Sim. Mas, cara.
Caraca. Ian, eu acabei de ver aqui, mano. Cara, e é uma pergunta. In the Flash, tá ligado? Tem que indagar.
Porque tem. A que abre é In the Flash.
Aí é The Finais.
Não. E aí no álbum 2, tipo, no disco 2.
Hey you.
Disco 2 tem In the Flash, sem interrogação.
Tem. É a 8, é a 8. Caralho, gato.
Afirmação. A primeira é uma pergunta, a segunda é uma afirmação.
Sim, caralho.
A segunda é maior, a letra é diferente, tem uns órgãos irados do... Enfim. É.
Pô, tem uma clássica também, que se eu não me engano, também é desse álbum, é Escartício.
Sim.
É a 3.
Eu acho maneiro, pô.
Eu acho bem característico. Se você for pegar as 6 primeiras músicas do disco, pelo menos 4 são puta clássicos, sabe?
Sim.
Porra, Around the World, Scar Tissue, Other Side, Californication. Cara, tipo...
Essas 4 aí já pega.
Cara, essas 4 fazem a carreira de uma banda.
Cara, mas sabe que eu não tenho mais paciência de ouvir Californication? A música em si eu não consigo. Não tem.
Tem pouco. Não aguento mais ouvir.
Pô, cara, fizeram até sample, mano, em funk, tá ligado? Tipo, de tão coisa que tá... Não dá pra ouvir mais essa
Felipe
música,
Hatch.
Drew Fumier. gosto mais hoje de ouvir Vidro Fumê do que Californication.
Eu vou trazer uma outra reinterpretação de Californication. Que é Triste, Mas Eu Não Me Queixo.
Eu ia falar isso, cara. Caralho, eu ia falar isso agora, ah, cara.
Que é top 3 maiores momentos da história do Rock in Rio.
Rock in Rio. Em 2001, chamaram algumas bandas brasileiras pra tocar no Rock in Rio 2001. E, tipo, várias boicotaram o festival.
Esse
porque não ia ter nenhum brasileiro headliner. E aí eles resolveram boicotar o festival porque não tava dando valor às bandas brasileiras, etc.
Ah, meu Deus.
É, tinha uma calotagem também. O Roberto Guedinho, né, dá um calote na galera.
Sim, sim. E chamaram uma banda, tinha, tipo, pouquíssimas músicas conhecidas na época.
Não, tinha uma que era A Cera.
É A Cera, essa cara é esse.
Como
a banda O Surto.
Pirou o cabeção.
Caralho, é mesmo. A banda O Surto. E aí, eles tinham, tipo, sei lá, um álbum de músicas lançadas. Tipo, eram 6. Eles tocaram tudo e não tinha mais o que tocar.
Não, eles tocaram tudo 2 vezes. Tipo, eles tocaram A Cera 2.
Socorro.
Eles tocaram, pra encher linguiça no palco, uma paródia em português de Californication chamada É Triste, Mas Eu Não Me Queixo.
Que é fenomenal.
Meu Deus. Opa, caralho.
É incrível.
Eu vou pesquisar agora.
O cara, no refrão, o cara mete um semana passada, bateram no meu chefe. É muito irado, cara. Essa paródia
é pica. Cara, é muito engraçado.
Eu fui a parto abrir e levei
na palma da mão.
Entraram na minha casa e levaram meu PlayStation. E é tanta coisa ruim comigo, mas eu não me queixo. Já lasquei a boca na queda de patinete. Semana parada baterão no meu chevette. E o cara que amassou até hoje não pagou.
Cara, é muito tanto engraçado.
Meu Deus, eu tô vendo aqui.
Também.
É genial essa coisa. Não, os caras...
Assim, a aleatoriedade da situação... Eu fico imaginando que tava lá, cara. Pô, imagina.
Não, eu ia ter achado maneiro pra caralho, sinceramente.
É uma banda cearense, X, com um gordo do vocal e um Max Cavalera genérico no baixo.
Cara.
E o cara começa a cantar, é triste, mas eu não me queixo, pô. Isso tudo porque eles estavam abrindo pro Red Hot.
Ainda tem o cara. Vamos botar a mão pra cima, galera!
Não, ele tá muito feliz.
Tá muito
genial.
Mano, é muito bom.
Uma banda que tem uma banda nada a ver, tá chamado Rock in Rio. Nada, assim,
aí,
foda-se.
Entraram na minha casa e levaram o meu PlayStation. História de vida aí, cara. História de vida.
Eu tô vendo o nome
do mal. É digno de tipo, paródia do YouTube, sabe? Que bomba, assim, que história.
Não, é muito melhor. É muito alto nível.
Olha o nome dos caras que tocavam na banda nessa época, né? Caralho, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. O nome, o nome do vocalista é Regis Bolo.
É.
Socorro.
Vou deixar a dica cultural aqui.
Regis Bolo, gostei pra caralho.
O canal
Zé Gravir,
o Brasil que deu certo.
Tem um Zé Gravir
um vídeo aqui. Só sobre esse episódio. E é muito informativo. Cultura inútil de primeira qualidade. Mas caralho, fenomenal.
Isso foi muito foda, cara. Isso foi muito foda, tá maluco?
Fenomenal.
Foda, tá? Foi maneiro.
Eu tô orgulhoso que a gente possa ter falado de surto nesse programa.
Cara, mas nesse momento foi muito absurdo, moleque. Foi, tipo, muito bom, mano. Caralho.
Sim. Mas, no Californication, de verdade...
Sim, triste, mas eu não me queixo. Eu gosto no Japão. Mas, cara, né? Mas, cara, é...
Eu gosto muito da música ainda. Às vezes
eu não aguento mais.
É que a gente
não, muito, né? Não é só isso, não. Tipo, California Cage sempre foi uma música que eu, tipo, passei, assim. Tipo, sempre achei boa, mas...
Ah, eu sempre gostei.
Mas passável, assim. Tipo, descartável. Não é descartável, mas... Menos impactante do que outras do mesmo álbum.
Agora, o clipe...
Nossa, eu ia falar isso.
O clipe é bom.
Caralho.
Marcou umas duas gerações, assim. O clipe é absurdo.
Pô, como fácil. Eu queria jogar esse jogo, cara? Como, cara?
É o doentio. Melhor jogo.
Eu pensava nisso. Que nunca foi... Queria jogar esse jogo. Aí, reparando, é tipo GTA, né? Tipo,
é o GTA, só que sem regras da natureza.
Se tu acaso nesse set baixa aqui, você vai achar um GTA mod Californication, você joga. Né?
Pra caralho.
Baixa um GTA Vice City com mod San Andreas, com mod Californication e joga numa boa essa parada aí, tá ligado?
E com gráfico de PS1 também, pá.
Sim.
Entrar bem, né? Pra entrar bem no personagem.
Isso aí.
Não, mas é muito icônico, cara. Porra. Aliás, o Red Hot tem vários clipes muito fodas.
Eu achei estranho que a gente não falou disso. Eles têm...
O próprio clipe de Aeroplane, né?
Exato, sim, eu amo da esse clipe.
Porra, eles tipo, naquela piscina de foto ornamental. É maneiraço esse clipe.
É, muito bom.
De Getaway também, a gente passou batido. Eu acho aquele clipe muito foda.
Cara,
Give It Away.
Preto e branco.
Cara, o de Other Side também é muito doido.
É, mas o clipe de Under the Bridge tem aquela cena clássica, tipo, de uma parada explodindo e Anthony Kidd correndo em câmera lenta, sim. Clássico isso também. Ele com o cabelão voando, assim, um bagulho explodindo no fundo.
O clipe de My Friends é bonitinho.
Page, assim.
Ele tá numa caminha, assim. É maneiro. Agora, um detalhe.
Ah, o clipe de Knockdown é maneiro. 90%
dos clipes, o Anthony Kidd não usa camisa. É.
Eu diria que sim, cara.
Não.
Em Califórnia, ele é obrigado a usar.
Pera, não, olha só. Eu tenho um DVD aqui em casa. Vou pegar isso rapidinho. Eu tenho um DVD aqui em casa que é...
Só de clipe. Todo mundo tinha esse DVD.
É só de clipe do Red Hot.
Era o...
Quero.
É o DVD do What Hits.
Ah,
todas as músicas aqui, todos os clipes aqui, sem exceção, o Anthony Kidd aparece sem camisa pelo menos uma vez.
Sim.
Ah, não, isso sim, isso com certeza.
Behind the Sun,
ele
então,
tem
uns quatro sem Under the Bridge,
ele tem essa porra.
Óbvio que ele tem essa porra, ele é gostoso pra caralho, pô. Ele tem
claro.
Exatamente. Óbvio, porra, é óbvio. Cara, Under the Bridge, Show Me Your Soul, ele tá sem camisa. Taste the Pain, ele é sem camisa. High Ground, Knock Me Down, tá uns quatro sem camisa.
É.
Like Brave, não, aparece sem camisa.
Muitas vezes.
No momento ele tá sem camisa e de saia. Todos aqui tá sem camisa, cara. Fire, que é ao vivo no show que eles tocaram pelado, ele tá sem camisa e sem nada também, só com uma meia.
Ele tá pelado.
Ele só tá de meia, pô.
Todas essas paradas aqui ele tá sem camisa. Sem exceção.
Cara, mas também o Flea, às vezes, tá de camisa, mas ele tá com um bagulho mais doido ainda, tá ligado?
Não, sim, mas o Anthony... Mas, cara, o Anthony Kiss, ele tem que ficar sem, cara. Tipo, porra, ele é gostosaço, pô.
Ele é tá com camisas.
E tem várias tatuagens pica também.
A tatuagem dele nas costas é muito style.
Muito.
Aquela águia, sei sim. lá. Não sei ao certo a etnia da águia, mas é style.
Eu fiquei pensando nisso também, não sei. Mas é pica mesmo.
Pô, mas desse disco, eu curto muito, particularmente, Parallel Universe. Eu não sei por quê.
Eu adoro.
Eu não sei por quê, mas eu adoro muito ela. Tipo, ela é realmente, eu curto bastante.
Muito louco. É muito legal.
E é muito gostosinha de ouvir, assim. Eu acho muito boa.
Sim, porra.
Cara, Parallel Universe é um grande som, cara. É muito boa mesmo. Linhas de baixo iradas do Flea.
Como sempre, né?
É.
Exato.
Cara, essas quatro primeiras realmente é Round the World, Parallel Universe, Scar Tissue e Other Side, as quatro primeiras do álbum. Porra.
Sim.
Cara, eu vou falar que eu cansei demais de Other Side.
Eu enchi o saco muito de Other Side há muito
não
tempo.
Consigo,
já.
Eu ouvi
muito Other Side. Já ouvi muito Other Side.
Saco. Se fosse aquele riff mais uma vez, eu tenho um treco. O Radolfo Herói me mostrou uma vez, na época do colégio, um funk em cima dessa música.
Ai! Putz, é
isso que eu ia falar.
A MV mais triste de Max Steel. É linda essa música, é linda essa música. Caraca, eu amo essa música.
Como é que é a letra mesmo? Aí eu vou
no safada.
Safada.
Vai vir o WhatsApp pra poder sentar na vara. Aí é uma palavra censurada.
Bom pra caralho.
Mas, cara, aí, ó. Podem ir. botar aí. Ou a MV mais triste da história, Max Steel. Tem um
andando com musiquinha, tá ligado?
Ah, agora.
Ih, não. Pera.
Que isso?
Ei, esqueci de botar Max Steel. Pera. Pronto, agora vai.
Foi pra boa detalhe.
Foi. Agora sim. Aí. Aproveita.
E aí, Luciano do YouTube? Pra mim, você é o mais pica, caralho.
Piranha, safada. Chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara. Piranha.
Caraca,
safado,
aí,
chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na
mão. Passa a visão da virilha de volta para o Luciano do YouTube, vai passar, viado.
Se não assim você machuca, ai, 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 ai meu pi...
Pronto. Aí, ó.
Quem diria que eu usava de Red Hot é de enterrar um negócio desse, cara. Meu Deus. De tesouro.
Não, cara, o California Cage é muito bom. É muito bom o disco.
Não, pô, é um discurso.
Cara, tem várias. Assim, até as músicas mais lá do B, assim, são muito, muito boas.
Sim.
Tipo, cara, acho que a música que eu mais gosto de Red Hot, lá em cima, é, junto com If You Have to Ask, junto com Soul to Squeeze, junto com essa porra toda, é Easily.
Isolado pra caralho.
Eu amo essa música. É de composição, obviamente, do John Frusciante. E, cara, com as guitarras harmonizadas no final da música. Muito, muito. Umas 4, 5 guitarras assim harmonizadas que eu acho lindão, maneiraço.
E é uma música que eu vejo o pessoal falando pouco. Bem sim, pouco.
Sim. É meio lá do Bezão, né? Mas, é. Pô, é muito boa, cara. É muito boa essa música.
Moço feliz. Posta nem eu gosto bastante também.
Oh.
Também outra não, não muito falada, mas eu gosto bastante.
Ah,
ah cara, eu amo essa música. Eu amo essa música, cara. Adoro. Acho, pô, é mó gostosinha de ouvir, tá ligado?
Pô, tem Right on Time, que eu acho a música foda.
Right on Time é um pouco da... É tipo resquícios de Mother's Milk na banda.
Sim. Sim,
que é uma despirocada. Uma despirocada geral, assim.
Pô, é muito doido. E Road Tripping, que o Pomera já falou. Que é lindo.
Road Tripping é muito, muito boa, cara.
E o clipe também é irado. Porque eu lembro que quando eu
era
moleque, eu ficava maluco que o Cri usava um baixolão, né? Que era uma coisa que eu não tinha visto.
É verdade. Eu adoro essa música, cara. Essa música tem uma relação especial, que foi a primeira música que eu tirei de ouvido na minha vida, foi Road Trip.
Olha só, que fofo.
Pois é, eu tenho uma relaçãozinha com essa música. Eu adoro essa. Voltando ao negócio mais rap do Red Hot, etc. Purple Stain, gosto muito. Tem aquela, umas outras. Aquela
que é... I Like Dirt também.
Mais ou menos.
Eu gosto, eu não fico ouvindo, mas, pô, é uma boa música.
Eu gosto muito de Summertime, que tá escrito ao contrário no álbum, né? Emmett Ramos. Mas é Summertime, ao contrário.
Caralho.
Eu gosto muito.
Caralho.
Nossa, aí, caralho. nunca.
Mind blowing,
nunca vai saber dessa. Caraca, agora nunca que eu tô vendo. Isso.
Com 20 anos eu descobri.
Caraca.
Exatamente. Como que eles metem essa, cara? Tem um show que acho que o Flea fala no microfone, tipo, "The song is called Summertime", e aí ele começa a tocar Emmett Ramos.
Mas porra, sei lá, mano, nunca tinha pensado. Nunca vi isso.
Summertime é o contrário, cara. Eu adoro essa.
Não, agora sim.
Nossa, meu mundo mudou. Não, ele tá de cabeça pra baixo agora.
Tem
noção de realidade.
Que eu me pergunto, o que é Emmett Ramos? Não fazia ideia, sei lá, pensava que era alguém.
Exato, pensava que era o nome de alguém.
Summertime é o contrário.
Isso é o suprassumo da cultura inútil.
Sim.
Muito obrigado, Ia Birka.
Exato.
Amém, amém. Esse programa teve muita novas. Cultura inútil, aliás. Show de parabéns, muito obrigado.
Get on Top, né, musicaço. Gosto pra caralho de Get on Top, mano. Eu sou apaixonado por essa música.
De resto, sei lá, não tem muita mais coisa assim que me chama.
Ah, tem aquela This Velvet Club, que é uma fofinha, que eu gosto.
Mas também não...
Não é.
Aí acabou, a gente falou de... Ah não, Savior ninguém falou nada, porque vocês odeiam essa música.
Não, cara. É que Savior é uma música que eu ouvi tanto que eu enchi o saco. Não é, tipo, nem um pouco manjada, né? Mas eu ouvi tanto ela que eu enchi o saco. Red Hot progressivo, né? Foda-se, tipo, do meio do nada. É música quase 150 vezes, tem vários temas, é mó...
É
igual, é meio faroeste, também. Né? Começo da música, é legal, cara. Guitarra, assim, é muito, tipo, filme do Bang Bang. Tipo, enfim, by the way.
California Dream of California.
By the Way, eu acho bom pra cacete.
Eu adoro esse álbum também, acho muito foda.
By the Way, isso é mesmo.
Gosto da capa.
A capa é linda.
A capa é brava.
Mas... E tem uma capa alternativa que eu acho tão linda quanto, que é um cachorro, na minha mochila de pintura. Eu acho maravilhoso.
Também não vou até procurar.
Cara,
eu
digo assim, porque no Slane Castle tem aquela pintura dos lados, sabe qual é?
Ah.
Que é um bicho, assim.
Cara, eu falei que não é um cachorro, não, cara.
É o quê?
É uma cabra.
Cabra, mano.
Ah, sei lá, mas é um bicho.
Pô, Pedro, porra.
Não, é aquilo não é capa alternativa, não, hein?
É o atrás sim. Do.
É a capa do coisa. Single.
Ah, é?
Tô vendo aqui agora, é a capa do single do By the Way.
E, pô, acho que é atrás daquele papelzinho que vem no CD. Isso.
É, vinha no encaixe.
Pô, chamar de cachorro foi foda.
Pô, Pedro, é muito macabro. É tipo chamar uma capivara de hamster.
Cara, se eu visse de longe, eu podia achar que era um caça pra ele.
Pô, se tivesse a 5 km de mim, né?
Ele é claramente macabro, Alec. Qual vai?
Tá bom, gente.
Ah, mano, olhando rápido.
Não, é muito macabra. Tá gritando, tá ligado?
Mano, aonde tem macabra? Tipo, é na capa do álbum ou da
olha
música?
Olha aqui,
é da música.
É do single,
ó,
na capa do single,
olha o chat aí, eu enviei uma foto. Era pra ter carregado, né, mas...
Carregado.
Aí foi.
Agora foi. Ah, é uma cabra.
Bastante macabra.
É bastante macabra.
É, mas cara, By the Way, o lado B é Teenager in Love. Acho fofíssima a música. Gosto do cover, acho um bom cover.
Qual é, por que a versão japonesa tem Time?
Porra.
Eu tô cara, vendo na Wikipedia.
Porque essas bandas adoram essas porra, né? Que pega lado B de single e coloca no álbum e aí vende tipo, só no Japão, só na China, só na Austrália. Adoram. As bandas dos anos 2000, então, são mestres nisso. É impressionante, cara. O Muse, trilhão de músicas que eles colocam. Ah, esse aqui, sei lá, do B da Austrália. Saiu faixa bônus na Austrália. Eles tacam, assim, sempre. Mas, assim, eu acho um bom disco, cara.
Pô, é um disco.
Minhas músicas favoritas.
Mas eu acho...
The Zephyr Song.
Muito boa.
Acho que tem uma música aqui que eu gosto pra cacete também, que é Dozed.
É
a música mais simples, mas é uma das melhores músicas do Red Hot.
É, essa música é muito
forte. Os guitarras de John Frusciante nessa música são excepcionais. São tipo mais 4, 5 também, um lance meio até Johnny Marr, assim, tipo de orquestrar as guitarras e tal. Muito bom, cara.
Mas eu acho ele meio... Não tem jeito certo de eu falar isso. Eu vou ser mal interpretado e vou precisar me explicar depois. Mas eu acho ele o começo do fim.
Ah, eu também acho.
Porque eu acho que ele é o primeiro passo pra... É.
Porque, cara, você perceber também, depois desse álbum, todo álbum da Red Hot tem um Universally Speaking. Tipo...
É, apesar de Universally Speaking ser uma puta de uma música foda. Pra caralho.
Eu não consigo mais ouvir essa parada.
Porra, eu adoro essa música. Até hoje eu escuto, assim, direto. Sem o menor problema.
Cara, tem Can't Stop, né? Que eu acho que eu tenho uma síncope se ouvir mais uma vez na minha vida. Can't Stop.
Aguento. Sério? Caralho.
Eu não aguento mais Can't Stop.
Carinho. Essa foi a primeira música que eu escutei do Red Hot. Tipo, o primeiro clipe, com certeza.
Exato.
O clipe é muito foda.
Adoro esse clipe.
Sou tarado de Can't Stop, porque nesse clipe o John Frusciante tá usando uma guitarra, a Fender não fabrica mais, e eu sou tarado nessa guitarra, que é uma Fender toronado, eu sou bolado com ele, que é uma laranja, bonitaça assim, eu sou tarado nesse clipe por causa dessa guitarra, esse clipe é maneiro.
Tem uma música que eu amo, uma das minhas músicas favoritas do Red Hot, que é Throwaway Television.
Throwaway Television é uma música que
Porra, me amarra demais.
Acho que é um riff de baixo virado do Flea.
Sim, pra caralho.
Mas acho uma ok, assim, acho uma música legal apenas.
Não, pô, ela tem o maior clima, assim.
Cara, eu gosto muito de I Could Die For You. Acho uma música linda.
Sim, é linda.
Aliás, a Logi Pug.
Devolve meu disco.
Ele adora essa porra, essa música é boa pra caralho mesmo.
Ele tá com o meu By The Way.
Mas eu entendo que você quer falar que é o começo do fim, sim, Flash. Eu concordo muito.
Porque assim, tá sendo muito é um disco bom, é um disco bonito pra caralho, tem várias músicas lindas, mas ele é o mais pau mole, assim.
Cara, eu devo concordar, é um pouco pau mole, assim. As músicas eu não gosto, tipo Warm Tape, é um negócio meio...
não tem nenhuma música que eu odeie, assim. Não. Que eu não goste.
Tem algumas que eu amo, mas são poucas. São menos que no Californication, por exemplo.
Ah, sim.
Do Doze.
É, sei lá.
E, cara, tem uma música que eles gravaram inicialmente pra esse álbum que também não entrou, né? Síndrome de Soul to Squeeze aí no Red Hot. E é Fortune Faded, que é boa pra
sim,
caralho.
Eu gosto, né? Depois. Eu adoro essa música.
Gravaram inicialmente, by the way, e não entrou. Sim.
É, tudo errado.
Inacreditável, cara. Não entrou. A mó musicaça, boa pra cacete, mó legal pra caralho, tá ligado? E não entrou. É, Stadium Arcane.
Cara, tem uma irada, eu acho. Que é a Danny California, que
é assim,
eu lembro até hoje, que eu lembro que eu baixei essa música no 4Shared, não sei se lembra desse site. Mano, 4Shared, você baixava a música e ficava, sei lá, minutos esperando, sei lá, ou até uma hora esperando, porque, pô, a internet na época, a mim pelo menos, era horrível, então demorava pra caramba pra baixar cada música. É duro, viu, tipo, essa geração dos Spotify de hoje não sabe o que é baixar uma música, né?
Acho que foi
cara, foi tá falando como se ele tivesse 60 anos.
Falando de outra geração. Não,
a gente, quando criança, baixava música.
Sim, cara, eu lembro de um site, que acho que foi a Gabi que me mostrou tipo, no sexto ano, chamado Hiptune.
Foi.
Assim, nossa.
Eu lembro.
Rapidão, assim, eu lembro claramente disso.
Caralho, sim. Ah, muito foi. Bom. Mentira,
mas
horrível.
O Stereo Arcane é um bom disco. Mas eu acho ele muito
gorduroso
grande,
pra caralho.
De maneira desnecessária.
Gorduroso pra caralho. Tem muita coisa.
Pô, são duas horas de música.
É, muito grande.
Né? São duas horas. 28 músicas.
Cara, dá pra fazer um disco único, cara. Não precisa ser disco duplo.
Cara, iam ser 36, tá? De maneira pra 28.
Se fossem 36 músicas, cara, pô, sei lá, cara. Assim,
não. Só que a ideia inicial era dividir em 3 álbuns e lançar cada um, tipo assim, a cada 6 meses. Aí ia, tipo, ser mais aceitável, sabe?
Ah, sim. Era uma parada meio King Gizzard and Lizard Wizard que lança um álbum a 6 meses.
Sim. É mais fácil.
Sim.
Creedence fez isso também.
Cara, o disco 2 do Stereo Arcane, eu consigo eliminar umas 500 músicas aqui que eu tipo, tiraria.
Porra, a sinceridade aqui, não precisava do disco 2. Fora outra. Ah, cara.
Não, cara, exatamente. Tipo, tem uma outra música do disco 2 que dava pra substituir uma outra ruim no disco 1.
Ó, Tell Me Baby.
A primeira tinha que existir também. The Secretions My Own. Boa música.
Storm in a Teacup.
Eu ia falar isso agora. Adoro essa música.
E, cara.
Acabou.
E é isso.
Cara, eu gosto de Make You Feel Better, mas assim, acho dispensável.
E foi maneiro.
Cara, If eu acho chato, eu gosto de She Looks To Me. Eu acho que é uma música que... She Looks To Me é uma música que eu acho que devia ter entrado num álbum assim, num álbum mais compacto, assim. She Looks To Me é uma boa música. Cara, eu acho, tipo, Hard To Concentrate. É um porre, pô. É que nem outras 500 músicas do Red Hot, só que com bongô, em vez de bateria, com bongôzinho. Tá ligado? Animal Bar, que é um bom som também, mas também...
Ah, mas é isso.
Mas é dispensável, é descartáveis.
Se fosse outro disco, a gente ouviria mais. E aceitaria bem mais.
Storm in a Teacup é muito boa mesmo.
Storm in a Teacup é maneiro pra caralho.
O comecinho de Storm in a Teacup, que é aquele riffzinho de guitarra, assim, o Anthony falando meio rádio, assim, no megafone.
Agora,
o álbum 1 é bom, é muito bom.
As 3 primeiras músicas do primeiro álbum, pra mim, é ouro.
Charlie. Aliás, cultura inútil sobre Charlie.
Outro bom clipe.
Eu ia falar, mas sabe a história do clipe?
Fascine-me.
Cara, eles abriram na época um concurso pros fãs fazerem um clipe pra música. E aí o clipe que ganhou é de uns amigos israelenses, eu acho. Gravaram o clipe da música e mandaram. Ela foi lançada oficialmente como clipe de Charlie.
Caralho, que foda.
Isso. Acho que tem até uma outra música que tem isso também, não tem? Cara, eu não vou lembrar.
Curiosidade podcast. O nome do meu baixo é Charlie por conta dessa música.
Boa.
Foi, ó, irada, né?
Maneiro. Tipo assim, o primeiro álbum tem umas músicas assim, que dá pra tirar tanto, assim, mas dá pra tirar tanto, assim, que não é graça as músicas, tá ligado?
Não,
tipo,
mas o primeiro eu acho bem melhor que o segundo.
Não, é bem melhor que o segundo, mas tem muita coisa que dá pra tirar, cara. Cara, Come On Girl, é um porre, pô, é chata pra caralho essa música.
Tem
Come
músicas que eu gosto muito, tipo, Hump the Bump é uma das músicas que eu curto a beça.
Hump the Bump é engraçado.
Cara, Hump the Bump é legalzinho, cara.
Strip My Mind é uma música maneira.
Strip My Mind é brava.
Cara, Torture Me é uma música que eu acho estranha. Tipo, eu tenho mixed emotions sobre Torture Me, eu acho esquisito.
Ela me deixa estranha. Eu acho que ela me dá sentimentos estranhos.
Sei lá,
eu gosto de escutar.
Eu adoro Rei. Eu adoro Wet Sand também. Acho Wet Sand uma boa música.
Sim. Não, as três primeiras e as duas últimas.
X-Only 18 é uma música que eu tiraria com tranquilidade do álbum também.
Qual?
X-Only 18. É, eu não curto tanto. Eu gosto de Slotita.
Cara,
não. Mas assim, eu gosto, não acho...
Cara, que eu gosto muito, Especially Michigan, eu adoro. Acho muito Especially Michigan.
Ô, Flecha, cara, eu tô vendo aqui, cara, eu botei pra ouvir Snow. Mano, como eu adoro essa música, cara. Tipo, ele é muito atemporal.
Snow foi a primeira música do Red Hot que eu... E eu não sabia o que era Red Hot. Que eu lembro
muito do Ian, cara.
Lembro que quando eu entrei no colégio...
Exato, vai, conta.
Quando eu entrei no colégio, virou um bagulho, assim, porque eu sabia tocar o riff de Snow. Virou uma parada, assim. Essa porra.
Foi genial, eu era super fã dele, nessa época.
Não, já é, valeu. Brincadeira. Mas o...
Me dá um autógrafo.
Torta de climão.
Não, cara, Snow?
Eu conheci Snow antes de saber o que era Red Hot. Porque eu lembro de ouvir no rádio na época que saiu. E eu ouvia a música e ficava, caramba, que música legal. Rádio. Mas, cara, é isso. Não tem muito mais o que falar desse disco, não. Eu acho. Pelo
menos. Aí o John saiu da banda, né? Eles ficaram um tempão meio em hiato. Não é hiato, mas meio de preguiça, assim, sem lançar nada. Porque a usina criativa da banda saiu.
Sim. Ah, só um parênteses pro John, que uma coisa que eu admiro muito nele, que ele ajudou muito o Johnny Cash quando ele tava tentando voltar e tal. E ele grava algumas músicas, mas quer dizer, eu não sei se ele grava. Eu tenho certeza que ele grava Personal Jesus, que é excelente.
E falando no John, entre o By The Way e o Stadium Arcadium, ele produziu uma das bandas que eu mais gosto, né, que é a banda de um amigo dele. Ele produziu 3 álbuns do Mars Volta, a banda que eu adoro, que o guitarrista Omar Rodrigues Lopes é amigaça do John. E ele, enfim, o John produziu, tocou algumas guitarras e alguns álbuns, inclusive na música The Widow, acho que é o maior, tipo, aspas, sucessinho do Mars Volta. O Flea toca trompete, mas um solo de trompete na música.
Aliás, o Flea tem um grande momento no Brasil, que ele toca trompete com o Nirvana.
Caralho, é verdade!
Isso tudo se passou no Brasil.
Genial.
Cara, é verdade. É no mesmo show que o Kurt Cobain toca uma punheta na câmera. Toca uma punheta. Ele cospe e depois...
Aqui, né?
Caralho, cara. Eu ia ficar... Se eu fosse o cameraman, eu ia ficar muito puto, moleque.
Exato.
Caralho, ia ficar muito puto, né? Ficar aloprando câmera, pô. Vai se fuder, mano.
Vai
ser,
mano.
Aloprando o cara, tem nada a ver com a porra da... Tá ligado? O cara é, porra...
E a câmera é cara pra caralho.
É, pô. Cuspindo, não, cara. Não, o cara que vai pagar.
Desrespeito,
tá,
porra.
Não, cara, pô, desnecessário.
Eu acho que se fosse um protesto, assim, acho irado. Mas, porra, aí alopra o câmera, tá ligado? Nada a ver.
Cara, esse foi o último álbum ou teve mais um?
Tem mais dois.
Que, assim, o I'm With You, por exemplo, cara, eu lembro que quando saiu o single The Adventures of the Rain Dance Maggie.
Ah, eu amo essa música.
Fiquei
mais
maluco.
Mais um clipe icônico.
Essa foi a primeira música que eu ouvi. Essa foi a minha primeira.
No momento copiou os Beatles e tocou no rooftop de algum prédio.
Claro, sim. Total.
É bom pra caralho.
Não, é muito foda, exato.
Acho irado o clipe, cara. Acho muito bom. Eu acho uma boa música também. Gosto da música.
Sim, a música é muito boa. O disco, ele é bom.
Sim.
Só que ele é... Assim, ele é o Red Hot pau mole, mas é um bom disco ainda. E a gente, principalmente aqui, eu sinto que a gente tem uma memória afetiva.
Sim.
Porque foi uma das primeiras coisas que a gente ouviu, acho que de música, assim.
Sim, com certeza.
Pelas nossas próprias pernas, né? Que foi uma coisa que saiu e foi muito hype na época.
Sim. Então... Cara, mas tem boas músicas mesmo. Tipo assim, a primeira, que abre, eu acho uma escolha ruim pra abrir disco, eu acho uma música chata.
Pô,
eu amo. Anarchy of Roses, eu acho uma música chata.
É uma das músicas favoritas da minha mãe. Então, eu nunca consegui me lembrar dessa música.
Eu gosto da segunda. Eu acho Factory of Faith um riff irado de baixo.
Eu adoro essa música, Factory of Faith. Adoro.
Essa música foi muito foda.
Essa música bem... Mas, cara, a que eu mais gosto do disco e é uma das músicas que eu mais gosto do Red Hot, cara. Eu gosto muito mesmo. Eu acho que é, tipo, muito melhor do que todas as outras do álbum. É Did I Let You Know. Eu acho essa música muito
boa. Essa música é muito foda. Muito foda.
Acho que Did I Let You Know
é muito gostosa.
E eles sempre tocam no Brasil. Porque tem
percussão.
O Eles falam que o bagulho é que essa música, que é um dos caras que ajudou a compor, é aquele percussionista brasileiro, né? Aquele Mauro.
Sim,
né?
Mauro.
Tu comoda até um pouco isso.
Ele toca, sim. Eu acho, não?
Não, toca.
Não, acho que não.
Acho que toca, sim.
Em 2011, quando eles vieram na turnê do IMV pro Rock in Rio, não pude ir ao show. No dia seguinte, eu fui com dois amigos pra Porta do Fasano. Tava mais um amigo meu, assim. Aí passou o Chad, antes do resto da banda inteira, porque a mulher do Chad entrou em trabalho de parto na Califórnia. Ele teve que sair mais cedo que o resto da banda pra ir ver o filho nascer.
Caralho.
Aí ele passou assim a galera. Aí tava vendo mais dois amigos assim. Aí, Chad, Chad! Aí ele parou. Aí eu falei assim, I'm your fan, man, I love you. Ele, no, man, I love you.
Caralho. Eu
fiquei, caralho. Não, eu ganhei na vida. Ah, irado.
Total. Caralho, genial. Amei.
Pô, a vez que eu fui pro Fasano, fui ver o Metallica, acabei vendo o Chad Kruger.
Tava com você, amigo.
Nickelback.
Estava com você. Os caras chegaram de
tudo. Nickelback é foda.
Os caras chegaram de jipinho no Fasano.
É, foi muito caído, escroto.
Né, cara? Meu Deus do céu, cara.
Foi muito escroto.
É um disco bom, assim, um disco razoável.
É um disco bom, mas já é um disco pau mole pra caralho.
Sim, muito.
Pô, tem uma música que eu gosto muito por memória afetiva também, que é Look Around.
Cara,
que eu lembro do clipe. O clipe
é bom também.
Também, maneiro pra caralho.
Verdade, né, cara? Look Around é uma boa música, né?
É uma boa música.
Cara, Brandon's That Song é uma música que eu gosto bastante dessa. Brandon's
That Song é legal.
E esse clipe é muito foda.
É muito foda. Mas é um clássico o clipe também. Galera, os caras andando na rua e aí inventando o clipe de Why Don't You Get a Job, do The Offspring, já tinha feito isso. Excelente clipe também. Excelente música.
Cara, eu acho que Why Don't You Get a Job é um saco, mas enfim.
Isso é chato.
Moleque, pô, é o Vladimir Vladar com aquele cara do Offspring berrando no meu ouvido, pô.
Bom pra caralho, porra.
Não consigo não, mano. Consigo não.
É, mas... É, não passa.
É o início do fim, assim. É o início do fim, fato.
Não, aqui eu acho que já é a solidificação do que... Não,
pra mim a solidificação do fim é o... Getaway.
Então...
Cara, eu gosto dessa das músicas do álbum.
Fraco
do
peraí. O cara prometeu, ficou aí falando. Eric Koch, por favor, apresente sua defesa.
O quê? Pra The Getaway?
The Getaway. Defende essa merda.
Cara, olha só, eu sou... Tipo assim, eu ouvi muito o Californication porque tava no carro. Era tipo o único DVD que eu tinha. Então, quando veio um bagulho diferente, que foi... Tipo assim, eu comecei a ouvir mais Red Hot, mais pra perto de, sei lá, botou 2014. E tipo assim, eu não busquei tanto áudio. Então quando saiu isso, eu... Cara, eu gostei bastante das músicas. Tipo, Go Robot eu gostei muito.
Chato.
Dark Necessity saiu antes. Sério?
Chato,
ah, eu gostei,
eu
mano.
Eric, eu tô contigo pra caralho. Eu gosto muito das músicas. E eu gosto dos clipes.
Ah, não, Gabi, tá sabendo.
Eu muito foda.
Eu não vi, pra ser bem sincero, mas tipo, porra.
Mano, deixa eu só trazer uma história do monstro de Dark Necessities.
Brunão?
Do
monstro.
Cara, uma vez eu conversei sempre com ele assim, né? Aí ele virou pra mim. Aí, tô aprendendo Dark Necessities. Eu falei, pô, maneiro, cara. Acho que uma música legal pra começar, né? Porque o inicinho é tranquilo. Sei lá, o inicinho do baixo que a gente tá aprendendo. Eu falei, beleza, tu pegou um baixo, tá treinando violão? Não, não. Eu tô olhando a tablatura. Tô vendo os botões que eu tenho que apertar. Eu tô conhecendo a música. Eu falei, caraca, não é possível.
Cara, pior que tem uma dessa do Bruno. Que ele chegou pro Ney e falou, cara, tô aprendendo
tocar guitarra.
É mesmo? Aí o Ney, é mesmo? Cara, irado. Aí o Bruno, é, pô? Aí o Ney, pô, comprar uma guitarra, um violão? Aí o Bruno, não, pô, tô aprendendo no ar mesmo. Aí o Bruno começou a fazer o formato dos acordes, assim, e as guitarras.
Cara, eu ri muito quando ele falou isso, cara. Né, cara?
Tá monstro.
Não, cara. Não, cara.
Tinha que ser, Bruno, cara.
Genial. Ai, ai.
Tinha muito Bruno. Tinha outra pessoa pra acontecer.
Mas essa música é boa mesmo, é boa.
Mas enfim, não, tipo assim, as duas que eu curto mais... São o Sick Love e The Longest Wave. Eu acho que, tipo, tem uma vibe que combina comigo. Eu não vou ficar defendendo esse álbum, porque eu sei que quebra muito com o que era o Red Hot e com o que eles estão fazendo hoje em dia, mas a vibe combina comigo.
É, eu concordo. Caramba. Que nossa. É muito diferente do que eles originalmente eram e que eles se criaram, mas eu curto, combina comigo também, Eric.
Aí, viu?
Eu acho gostosinho.
É uma parada pessoal, assim, não...
É, exato.
Aprender a usar o álbum.
Ah, cara, só quando eu gosto.
Eu acho, eu Scott fraco. Eu acho que as músicas são fracas. Eu acho Dark Necessities uma música fraca. Eu não gosto de Dark Necessities. Não gosto mesmo.
Eu não acho o disco deplorável.
Acho bem
não acho um disco terrível. Mas, assim, eu acho ele tão abaixo. E, assim, não é um problema de... Ah, eles não fazem mais fã. Que eu gosto do Amivio.
Sim,
apesar de eu achar que é uma coisa mais afetiva do que, de fato, qualidade de sonoro. Mas, cara, sei lá, é tudo meio preguiçoso.
Concordo.
Esquisito. Sei lá, parece errado, sabe? É um disco na minha cabeça, ele é errado.
Cara, é assim, eu tô torcendo muito pro Red Hot ficar insistindo agora só em turnê. Ligado?
Não fazer mais.
Vou fazer mais álbum.
Eu quero ver mais um.
Cara,
eu confio muito no John. Então.
Eu também confio muito no John, pô.
Então.
Tipo, se ele não sair e entrar de novo, tipo assim, ele entrar agora, faz um último álbum. Ah, porra. Aí
vai. É óbvio que vai acontecer, pô. Tu tem ideia? É óbvio que vai acontecer.
Cara, eu já falei, o Red Hot é a putinha dele. Ele sai quando ele quer, ele entra quando ele quer. Ele já deixou o cara na mão várias vezes. A primeira vez que ele saiu, ele saiu no meio da turnê, pô. Estava no Japão, sim, cara. No meio do Japão, no meio da turnê, o cara foi embora, porra.
Aí, da primeira vez que ele saiu, ele deu aquele papelão num programa ao vivo.
É.
Aí ele foi cantar The Bridge, foi fazer o backing vocal, tava drogado, cantou... No microfone.
Ele fez várias merdas.
Vai, quebrou a guitarra, parou de tocar.
Fez várias
merdas. Quase morreu, né, cara? No meio dos anos 90. A casa dele pegou fogo, ele tava drogadaço, quase não conseguiu fugir.
Eu ainda tava com esperança, tipo, não vai dar tempo. Mas assim, cara, assim, eles estão com 50... Fora o John, eles estão com 50 anos. Então, assim, o Ozzy, por exemplo, tá com bastante. Tipo, tava já, turnê até pouco tempo.
Aliás...
60 já, tá? Porque o Anthony Kiedis é da idade da minha mãe. Ele tá com 60 já. Tá coroa. Mas ainda dá.
Lembro de quando ele fez 51 anos. Eu lembro direitinho de quando ele fez 51 anos.
É duro. Qual é que puxou um bom tema? Que o último disco do Ozzy, o baterista é o Chad Smith.
Sério?
Irado.
Sério.
É aquele que ele fez.
Pra caralho.
Que tem a música do Elton John também, junto? É isso?
É isso. É
o Ozzy. O Ozzy gravou com o Post Malone esses dias.
É. Gravou.
Não, esses dias não. Ele... Tem 2 anos já, mas...
Não, essa música é muito boa.
Cara, mas vou te falar.
Com o Post Malone é muito boa essa música.
E tem o It's a Raid. Porque o Take What You Want For Me é muito mais trap, assim. É um trap do Ozzy, com o Ozzy.
É muito bom.
E o It's a Raid é um metal com o Post Malone. É maneiro pra caralho.
Cara, o Post Malone tem aquela música dele, Circles, que eu gosto, mas é a única que eu gosto também.
Pô, Circles é muito boa. Muito boa.
Não sou um grande conhecedor de Post Malone também, não, mas eu acho Circles uma boa música, cara. Eu acho legal.
É, não sou muito fã, não. Não conheço muito. Conheço aquelas clássicas. Congratulations.
Essa música é dele? Eu achei que era do Drake.
É.
Não, Congratulations é Post Malone.
Ah, então tá bom.
Cara, tem umas principais dele que são legais de conhecer, mas assim, realmente, conhecer álbum do Post Malone é um bagulho meio complicado.
Cara, eu não tenho nenhuma paciência, não, tá? Nenhuma paciência. Rap americano, no geral, eu só tenho paciência pro Sir Kendrick Lamar, apenas.
Uma geração do podcast, depois que eu e o Flecha a gente passar dessa pra uma melhor, tá ligado? Os nossos aprendizes, aí eles fazem um podcast Post Malone, né? Que já vai ser cult.
Sim.
É, não, cara, tem o Vinícius do Post Malone aqui em casa, cara.
É duro, né?
Ah, mas aí é quando a gente já for sair dessa.
Última pergunta, mais importante. Qual o melhor cabelo do Anthony Kiedis durante os anos?
Não é o
loiro?
Loiro do Other Side?
Acho que o loiro do Californication.
Uma coisa, pô.
Não, o do Other Side tem uma mecha preta.
Ah, sei lá. Não,
pô, mas no geral, loiro.
Louro. Lourinho, foda-se. E lourinho.
Cara,
cabeludão.
Só um outro comentário. Eu sempre quis, há 10 anos, eu sempre quis aquele, a porra daquele boné dele, preto e branco.
Do off.
E eu nunca achei pra vender essa porra.
Eu achei pra vender e tava custando, tipo, R$300. Não tem a menor condição, né?
Não precisa.
Esse boné é o grande símbolo do Red Hot de 2010 pra frente. O boné...
Tipo... Tem o símbolo bigode deles, né, também. O símbolo clássicozinho.
Mas assim, se você pegar o que mais marcou do Red Hot...
Não, correto.
De 10 pra cá, é o boné e o bigode.
Sim, sim.
O bigode, porra, que bigode. Aliás, que bigode.
Belo de um bigode.
Que picote.
Que homem, né, gente?
De respeito,
gente. Que
picote. Queria ter um bigode desse.
Eu tenho.
Muito, tipo, muito.
É, pausa, hein? Pode? Gol do Botafogo? Pode?
Ah, tá brincando.
Fogo!
Pode fogão? Caralho!
Porra.
Dá nem pra ficar feliz, mano.
São Paulo, hein?
Pode, pode fogo, caralho. Primeiro, tá?
Mas...
E pênalti pro São Paulo não foi nada, hein, caralho.
Puta que pariu, Ian, nem fala, tô com o cu na mão aqui.
Porra, vambora. São Paulo tem que ganhar.
Nada, velho, caralho.
É, Pablo tá puto, tá?
Isso, Luciano perdeu essa porra.
É, não.
Do
família,
YouTube?
Luciano do YouTube vai perder.
Foda.
Pausa pra Diego Loureiro pegar o pênalti do Luciano, só um momento. Não foi nada, Leque, que isso?
Pô, pior que ele vai perder mesmo.
Perdeu? Filho da puta!
Perdeu mesmo?
Perdeu mesmo, pô!
Filha da puta!
Perdeu mesmo, pô, caralho!
Caralho, tá
bom. E Botafogo recebeu um bagulhinho, hein? Recebeu um dinheirinho pra jogar série contra o São Paulo, hein, mano? Papo reto.
Deve ter sido. Jogou série em nenhum outro momento. Ele tá rodando
4 do brasileiro. Tá jogando pra caralho contra o São Paulo, pô?
É duro, viu?
Enfim.
Vai fazer 2. Bom.
É, Luciano do YouTube. É...
Caralho.
Tem essa porra. Aí, na moral, se o Flamengo não ganhar do Botafogo, eu vou ficar maluco. Eu vou matar alguém.
Do São Paulo.
Porra, vai tomar no cu, cara. Os caras perdendo o Botafogo.
Pra mim é win-win situation, cara. Porque se o Flamengo ganhar, e o Fluminense também ganhar do Fortaleza, né? Tem esse detalhe. É, o Fluminense vai pro G4, ele vai pra Libertadores direto. E se o... Se o Flamengo...
São Paulo. Ah, não, na real. Se o São Paulo empatar, ganhar, o Flamengo perde
o... Se o Flamengo empatar com o São Paulo, o Inter ganhar, o Flamengo não é campeão, por causa de saldo, e o Fluminense vai pra Libertadores porque passa o São Paulo no número de vitória. E se o Flamengo ganha, se o São Paulo perder, o Fluminense fica esperando a Copa do Brasil pra ver se vai direto ou não, e o Flamengo não é campeão. Então, as três situações eu vou sair ok.
Não, cara, se o Flamengo não ganhar...
O ideal é empate. É empate e ninguém ganhar, porque o Flamengo não é campeão, o Fluminense vai direto pra Libertadores.
Alguém vai morrer.